Eu quero agradecer, Vossa Excelência, senador Requião, em especial senador Lindbergh, senhores que me permitem falar rapidamente, visto que nem escrito eu estava. Na realidade, eu estou passando por Brasília, acabei de chegar, desembarquei vindo de Manaus e estou indo para o interior do estado de São Paulo para fazer várias reuniões com integrantes, dirigentes do meu partido, PCdoB. E quando vinha, senadora Gleisi, no carro do aeroporto, eu liguei o rádio na Rádio Senado e vi que o plenário estava funcionando. Então, eu disse, eu vou rapidamente lá para ver se consigo um espaço de 5 minutos para falar. Mesmo porque, quando escuto a fala de Vossa Excelência, senadora Gleisi, de Requião, do senador Lindbergh, obviamente que nos acende um desejo muito forte de também entrar no debate, de também entrar no diálogo. Estamos nessas 2 semanas sem sessões deliberativas, o que não significa dizer recesso parlamentar. Mesmo porque, de acordo com o nosso regimento, de acordo com a legislação brasileira, não é possível recesso do Congresso Nacional quando tramita processos de impedimento contra um presidente da República, que é o que ocorre agora. Mas, coincidentemente, esta é exatamente a fase da apresentação das alegações finais, o período, os 15 dias que a comissão que o Senado Federal concede à defesa da senhora presidenta Dilma Rousseff para elaborar as suas considerações, as suas alegações finais. Então, por isso é que este plenário está funcionando de forma irregular e somente para os debates. Mas que bom que nessa sexta-feira estejamos nós aqui, nós que temos feito um esforço até quase que sobre-humano, senadora Gleisi, no sentido de mostrar ao país efetivamente, concretamente, o que está acontecendo. E digo a Vossa Excelência, digo ao senador Requião, senador Requião, apesar daquela pesquisa dos dados publicados através da pesquisa Datafolha no último domingo no jornal Folha de São Paulo, apesar de serem análises ruins, não compatíveis com os próprios números pelo jornal publicado, quero dizer que quando nós tomamos conhecimento da parte da pesquisa feita e não divulgada, digo a Vossa Excelência que me acendeu ainda mais a luz da esperança, por uma razão muito simples. Entre os vários questionários apresentados à população, um deles foi perguntar para o povo, brasileiros e brasileiras, o que achava do processo de impeachment. Se considerava um processo legal, um processo que vinha cumprindo as normas da legislação brasileira, a Constituição Federal ou não. E vejam, 49% disse achar que o processo é legal. 49%, o que significa? A maioria não pensa que o processo seja legal. Isso diante de uma ofensiva dos meios de comunicação nunca visto antes na história do nosso país. Uma ofensiva que só passa uma versão dos fatos. E uma ofensiva da maioria do parlamento que se formou e que encontrou na forma do impeachment o único mecanismo para afastar a presidente e que ficam falando disso. Então, nós, apesar de sermos minoria, acho que esse trabalho que estamos realizando no Congresso Nacional, assim como o trabalho que muitas entidades realizam Brasil afora, intelectuais, artistas, escritores. Esses últimos dias, eu infelizmente não pude participar, mas lá esteve a nos representar o senador Lindbergh Farias, ao lado da deputada federal Jandira Fegali, de um tribunal internacional. Foi realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 19 e 20. Um tribunal, obviamente, é um tribunal muito mais político, mas que analisa as questões técnicas que estão sendo debatidas no âmbito do processo de impedimento, que nada mais é do que um golpe contra a presidenta Dilma, contra a presidente Dilma. Então, acho que esse trabalho, apesar de ser um trabalho pouco visível para a grande maioria da população, mas tem surtido muito efeito. E mais, o que é importante é a matéria de chamada do último domingo diz exatamente que o Brasil, os brasileiros, preferem que fique na direção e no poder o presidente Michel Temer. 50%, segundo o jornal, da população brasileira é favorável à permanência de Michel Temer, 32% favorável à volta da presidente Dilma. E, de forma incrível, senadora Gleisi, Nesse mesmo item, nesse mesmo questionário, publicam que 3% somente das pessoas são a favor de eleições, antecipação das eleições. Sendo que esses 3% apareceu ali, não porque foi questionado, mas apareceu de forma espontânea. E segundo a análise dos técnicos do Datafolha, publicado na edição de ontem do jornal Folha de São Paulo, é quando esse percentual espontâneo, mesmo não configurando das perguntas iniciais, aparece, tem que ser publicados, porque passa a ter uma relevância. De fato, eu concordo com essa análise técnica, mas tão relevante quanto o fato de que 3% da população, mesmo sem ter sido perguntado, sem ter sido questionada, dizer que é a favor da antecipação das eleições, deveria ter a mesma relevância para o jornal a necessidade da publicação do outro questionário, que a esse sim perguntava se quer ou não eleições antecipadas no Brasil, e 62% disseram que sim. É esse dado, senador Requião, que nos importa? É esse dado, senhores senadores, senhoras e senhores, que nos interessam? Porque, veja, nós estamos aqui trabalhando contra esse golpe. Primeiro, porque não é impeachment, porque é um golpe, que não há crime. Aí, a cada dia, uma nova notícia, uma nova decisão, seja do Judiciário ou do próprio Tribunal de Contas, desmonta as próprias denúncias que eles inventaram. A cada dia, pedalada não existe mais. Pedalada não é e nunca foi crime. Aliás, pedalada é um apelido que encontraram para execução de alguns programas por parte do governo federal através de bancos públicos. Aí inventaram esse nome de pedalada. Mas além de não ter, nesse caso do Plano Safra, que é o que compõe a denúncia, além de não ter a participação da presidente Dilma, ele não é crime, mesmo porque não é empréstimo, senadora Gleisi. Eles querem não, eles inventam, na maior cara de pau, novas teorias, sem que haja lei que defina essas tais novas teorias. Quer dizer, uma operação de um banco, o pagamento de uma subvenção, virou operação de crédito. E para quem não sabe o que é operação de crédito, é simples, é empréstimo. Esse sim, a Constituição brasileira proíbe que ente público faça com seus próprios bancos públicos, mas eles inventaram que isso seria uma operação de crédito. Os decretos, nenhuma novidade, nem no ano de 2015 e nem nos anos anteriores, porque se é fato que a presidente Dilma assinou vários decretos de suplementação orçamentária, o vice-presidente Michel Temer também assinou. Mas antes, o presidente Lula, de igual forma, assinou Fernando Henrique idem. E meta, porque feriu a meta. Que meta? Meta do exercício, está lá escrito na Constituição brasileira. A meta é do exercício, então não há como medir meta antes do final do exercício. Muito menos, senador Requião, dizer que feriu a meta. Então, não é um processo, é um projeto que está em curso e que exige da parte deles o afastamento da presidente Dilma para que façam aquilo que o senador Lindbergh falou no longo a parte que fez a senadora Gleisi, que é aplicar a tal da política das maldades, é mudar completamente o projeto, trazer de volta para o Brasil.
Os protestos com longo a parte.
Trazer de volta ao Brasil.
Pode fazer outro.
Trazer de volta ao Brasil as privatizações. É esse o grande objetivo. Então, nós estamos imbuídos com essa tarefa. Eu tenho ficado na minha cidade esses últimos dias e tenho falado muito com a minha gente, tenho falado com jornalistas, com os repórteres, com os proprietários dos meios de comunicação, e digo o seguinte: a minha postura não é só uma postura de fidelidade a uma pessoa ou de fidelidade a um projeto, é uma postura de coerência daqueles que venceram as eleições em 2002 para aplicar um projeto diferente para o Brasil, e era isso que estava em curso. Um projeto do qual eles nunca concordaram, porque são contra o Mais Médicos, são contra o Bolsa Família, são contra a possibilidade da expansão das universidades para os interior desse grande país, dessa grande nação. Então é isso que está em jogo. E o senador Requião, acho que de todos nós, é aquele que fala com mais ênfase. Senador Requião, nós vamos mudar o quadro, nós vamos barrar esse impeachment, que nada mais é do que barrar o golpe. E, de fato, a próxima votação do plenário, dia 9, eles precisam de uma maioria simples. Eles terão, mas não sei se já alcançarão os 2/3. Mas lá para o final do mês de agosto, quando ocorrerá efetivamente o julgamento, eles têm que alcançar 54 votos. E nós, senador Requião, sob a orientação de Vossa Excelência e de tantos outros senadores que têm uma larga experiência, administrativa, política, que viveu momentos terríveis, mas momentos bons também, momentos bons da história do nosso país, da evolução da nossa jovem democracia, nós temos essa chance muito grande de barrar esse golpe. Agora, nós também não deixamos de reconhecer que a presidente Dilma só foi afastada porque perdeu o apoio da maioria parlamentar. E mesmo que alcancemos os 28 votos, senador Requião, qual é a possibilidade da volta dela garantir-lhe a governabilidade necessária para que possamos atravessar esse momento difícil, esse momento de grave crise econômica? Então, o que estamos fazendo é dialogando muito entre nós, os senadores, entre nós, os senadores, a presidente da República, entre nós, os senadores e várias outras figuras políticas importantes. E no início agora do mês, não é, senador Lindbergh, teremos excelentes notícias para a população. Então, eu digo que não tem sido em vão a nossa luta. Muito dolorida, principalmente para alguns. Senador Requião, ele é de um partido que não defende, que não tem a posição que ele defende. Mas ele olha, antes do seu partido, ele olha o país, ele olha a história, ele olha a democracia. Eu sou senadora única de um partido aqui, não é fácil, não é fácil fazer isso. No meu estado, eu tenho dito, eu fui a única parlamentar dos 8 deputados federais e dos 3 senadores a votar, e não só votar, a lutar, a falar contra isso, que eu tenho convicção, não é um impeachment. É um golpe. Então, o que nós queremos é trazer a presidente Dilma de volta ao poder, mas em cima de um conjunto de medidas que entendemos devam ocorrer no país, para garantir-lhe a governabilidade e, sobretudo, consultar a população brasileira. E a população brasileira está sendo consultada, ela quer, nesse momento de crise, antecipar as eleições, porque a crise da democracia não tem outra forma de ser resolvida do que com a própria democracia. Se é a democracia que está em crise, então vamos buscar na democracia a resolução da crise. Conceda a parte, senador Lindbergh, a Vossa Excelência. Senador Requião, pois não. Pois não, senador Requião. Muito agradecida.
Eu, inclusive, sugiro que a mesa, durante essa reunião plenária de hoje, não conceda mais a parte ao senador Lindbergh. Ele já excedeu e bateu o recorde de tempo de aparte na história do Congresso
Nacional. Da minha viagem ao aeroporto hoje, até aqui, eu só ouvi o senador Lindbergh.
Senadora.
A senadora Vanessa falando isso. Senadora Vanessa, que é merecedora aqui, todo mundo fala que é a senadora que mais fala nessa tribuna.
Mas recebo longos apartes. Agora, Vossa Excelência está vendo na prática o que significa
senadora
isso.
Senadora Vanessa, Vossa Excelência cometeu um equívoco. Eu não estou isolado no PMDB. A cúpula do PMDB está isolada do partido.
Bem.
O PMDB não é o partido que quer acabar com a aposentadoria do trabalhador. O PMDB não é o partido que quer privatizar a educação e a saúde. O PMDB não é o partido do Ricardo Barros, que está tentando destruir o SUS no Brasil. O meu PMDB é o das bases, é o partido das classes populares. Aliás, o famoso documento Ponte para o Futuro foi apresentado na última reunião nacional da Fundação Ulisses Guimarães, foi contestado por mim e por 17 diretórios que estavam presentes. E os famosos donos da Fundação Ulisses Guimarães não tiveram coragem de colocá-lo em votação e em discussão. Ele foi simplesmente retirado da pauta. Agora, senadora, é preciso que se entenda melhor que história é essa de impeachment. Vossa Excelência lembra quando o presidente Renan e outras lideranças estavam falando no semiparlamentarismo. Já era uma demonstração clara de que eles sabiam que não havia crime de responsabilidade para pedir o impeachment da presidenta Dilma. E não havendo crime de responsabilidade, não há impeachment. Então, eles queriam introduzir um sistema parlamentar que admite o voto de desconfiança em relação a um presidente da República. Era um sistema híbrido que eles estavam imaginando. Então, eles poderiam, com essa modificação constitucional que pretendiam fazer, afastar a presidenta da República com um voto de desconfiança, uma vez que não havia nenhuma possibilidade de arguírem a existência de um crime, de resto, hoje, comprovadamente inexistente. Então, eles começaram com esse processo. Agora, eu gostaria, senadora, dentro do espaço desse tipo de a parte inaugurado pelo senador Lindbergh, colocar um quadro maior sobre essa questão do impeachment no Brasil. O que é que está ocorrendo no país? Eu acho que está ocorrendo é uma reação do capitalismo vadio, do capital não produtivo contra o Estado Social. Eu tenho reiteradamente feito uma análise que é semelhante aos dos discípulos do Adorno na Alemanha.